Prezado presidente, senador Aníbal Diniz, senador Valdir Raup, eu observei um artigo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nosso presidente de 2003 a 2010, que no Valor Econômico do dia 25 de fevereiro publicou Por que o Brasil é o País das Oportunidades. E dada a relevância deste seu pronunciamento, que tem muito a ver com a palestra que ele fez para empresários em Nova York há duas semanas, acredito que é muito relevante esse artigo. Depois vou também comentar o pronunciamento, as declarações da presidenta Dilma Rousseff ali em Bruxelas, na Bélgica. Diz o presidente Luiz Inácio Lula da Silva: passados 5 anos do início da crise global, o mundo ainda enfrenta suas consequências, mas já se prepara para um novo ciclo de crescimento. As atenções estão voltadas para mercados emergentes como o Brasil. Nosso modelo de desenvolvimento com inclusão social atraiu e continua atraindo investidores de toda a parte. É hora de mostrar as grandes oportunidades que o país oferece num quadro de estabilidade que poucos podem apresentar. Nos últimos 11 anos, o Brasil deu um grande salto econômico e social. O PIB em dólares cresceu 4,4 vezes e supera os 2,2 trilhões de dólares. O comércio externo passou de 108 bilhões para 480 bilhões de dólares ao ano. O país tornou-se um dos 5 maiores destinos de investimento externo direto. Hoje somos grandes produtores de automóveis, máquinas agrícolas, celulose, alumínio, aviões, líderes mundiais em carne, soja, café, açúcar, laranja e etanol. Reduzimos a inflação de 12,5% em 2002 para 5,9% e continuamos trabalhando para trazê-la ao centro da meta. Há 10 anos consecutivos, a inflação está controlada nas margens estabelecidas no ambiente de crescimento da economia, do consumo e do emprego. Reduzimos a dívida pública líquida praticamente à metade, de 60,4% do Produto Interno Bruto para 38,8%. As despesas com pessoal, juros da dívida e financiamento da Previdência caíram em relação ao PIB. Colocamos os mais pobres no centro das políticas econômicas, dinamizando o mercado e reduzindo a desigualdade. Criamos 21 milhões de empregos, 36 milhões de pessoas saíram da extrema pobreza e 42 milhões alcançaram a classe média. Quantos países conseguiram tanto em tão pouco tempo, com democracia plena e instituições estáveis? A novidade é que o Brasil deixou de ser um país vulnerável e tornou-se um competidor global. E isso incomoda, contraria interesses. Não é por outra razão que as contas do país e as ações do governo tornaram-se objeto de avaliações cada vez mais rigorosas e, em certos casos, claramente especulativas. Mas um país robusto não se intimida com as críticas, aprende com elas. A dívida pública, por exemplo, ganhou relevância nessas análises. Mas em quantos países a dívida bruta se mantém estável em relação ao PIB, com perfil adequado de vencimentos, como ocorre no Brasil? Desde 2008, o país faz superávit primário médio anual de 2,58%. O melhor desempenho entre as grandes economias. E o governo da presidenta Dilma Rousseff acaba de anunciar o esforço fiscal necessário para manter a trajetória de redução da dívida em 2014. Acumulamos 376 bilhões de dólares em reservas, 10 vezes mais do que em 2002 e 10 vezes maiores do que a dívida de curto prazo. Que outro grande país, além da China, tem reservas superiores a 18 meses de importações? Diferentemente do passado, hoje o Brasil pode lidar com flutuações externas, ajustando o câmbio sem artifício e sem turbulência. Esse ajuste, que é necessário, contribui para fortalecer nosso setor produtivo e vai melhorar o desempenho das contas externas. O Brasil tem um sistema financeiro sólido e expandiu a oferta de crédito com medidas prudenciais para ampliar a segurança dos empréstimos e o universo dos tomadores. Em 11 anos, o crédito passou de 382 bilhões de dólares, de reais, perdão, para 2,7 trilhões de reais, ou seja, de 24 para 56,5% do PIB. Quantos países fizeram expansão dessa ordem, reduzindo a inadimplência? O investimento do setor público passou de 2,6% do PIB para 4,4%. A taxa de investimento no país cresceu em média 5,7% ao ano. Os depósitos em poupança crescem há 22 meses. É preciso fazer mais, simplificar e desburocratizar a estrutura fiscal, aumentar a competitividade da economia, continuar reduzindo aportes aos bancos públicos, aprofundar a inclusão social que está na base do crescimento. Mas não se pode duvidar de um país que fez tanto em apenas 11 anos. Que país duplicou a safra e tornou-se uma das economias agrícolas mais modernas e dinâmicas do mundo? Que país duplicou sua produção de veículos? Que país reergueu do zero uma indústria naval que emprega 78 mil pessoas e já é a terceira maior do mundo? Que país ampliou a capacidade instalada de eletricidade de 80 mil para 126 mil megawatts e constrói 3 das maiores hidrelétricas do mundo? Levou eletricidade a 15 milhões de pessoas no campo, contratou a construção de 3 milhões de moradias populares e já entregou a metade? Qual o país do mundo, segundo a OCDE, que mais aumentou o investimento em educação, que triplicou o orçamento federal do setor, ampliou e financiou o acesso ao ensino superior com o ProUni, o FIES e as cotas, e duplicou para 7 milhões as matrículas nas universidades, que levou 60 mil jovens a estudar nas melhores universidades do mundo? Abrimos mais escolas técnicas em 11 anos do que se fez em todo o século XX. O Pronatec qualificou mais de 5 milhões de trabalhadores. Destinamos 75% dos royalties do petróleo para a educação. E que país é apontado pela ONU e outros organismos internacionais como exemplo de combate à desigualdade? O Brasil e outros países poderiam ter alcançado mais, não fossem os impactos da crise sobre o crédito, o câmbio e o comércio global que se mantém estagnado. A recuperação dos Estados Unidos é uma excelente notícia, mas neste momento a economia mundial reflete a retirada dos estímulos do Fed. E nessa mesma conjuntura adversa, o Brasil está entre os 8 países do G20 que tiveram um crescimento do PIB maior que 2% em 2013, 2,3% conforme o IBGE hoje revelou. O mais notável é que, desde 2008, enquanto o mundo destruía 62 milhões de empregos, segundo a Organização Internacional do Trabalho, o Brasil criava 10,5 milhões de empregos. O desemprego é o menor da nossa história. Não vejo indicador mais robusto da saúde de uma economia. Em verdade, a taxa de desemprego, a menor desde que se iniciaram os dados relativos ao desemprego nas regiões metropolitanas brasileiras, está em 4,2%, o menor da história. Que país atravessou a pior crise de todos os tempos, promovendo o pleno emprego e aumentando a renda da população? Cometemos erros, naturalmente, diz o presidente Lula, mas a boa notícia é que os reconhecemos e trabalhamos para corrigi-los. O governo ouviu, por exemplo, as críticas ao modelo de concessões e o tornou mais equilibrado. Resultado, concedemos 4,2 mil quilômetros de rodovias com deságio muito acima do esperado. Houve sucesso nos leilões de petróleo, de 6 aeroportos, de 2.100 quilômetros de linhas de transmissão de energia. O Brasil tem um programa de logística de 305 bilhões de reais. A Petrobras investe 236 bilhões de reais para dobrar a produção até 2020, o que vai nos colocar entre os 6 maiores produtores mundiais de petróleo. Quantos países oferecem oportunidades como estas? A classe média brasileira, que consumiu 1,17 trilhão em 2003, de acordo com a Serasa, a data popular continuará crescendo. Quantos países têm mercado consumidor em expansão tão vigorosa? Recentemente estive com investidores globais no Conselho das Américas em Nova York para mostrar como o Brasil se prepara para dar saltos ainda maiores na nova etapa da economia global. Voltei convencido de que eles têm uma visão objetiva do país e do nosso potencial, diferente de versões pessimistas. O povo brasileiro está construindo uma nova era, uma era de oportunidades. Quem continuar acreditando e investindo no Brasil vai ganhar ainda mais e vai crescer junto com o nosso país. Assim conclui Lula o seu artigo bastante otimista, porque que o Brasil é o país das oportunidades no valor econômico do dia 25. E aqui gostaria de ressaltar alguns dos pontos do discurso